Abra lá em Mateus capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 1. Se tiver alguém perto de você sem a Bíblia, por favor, compartilhe com ela, para que ela possa também ler. O texto não é um texto tão curtinho, a gente vai ler dos versículos de 1 a 14. Eu queria que você pudesse compartilhar com a pessoa que está próxima aí a você. Mateus 10, de 1 a 14. Se você entrou, você deve ter recebido a revista IBB, ali dentro também tem o esboço da mensagem, você pode acompanhar ali através do esboço aquilo que nós estaremos compartilhando hoje à noite da palavra do Senhor. Mas olha o que diz a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 14, quando se refere a definir a nossa missão. A palavra do Senhor diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu e Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los. E fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Queridos, eu gostaria de trabalhar com vocês um assunto muito precioso da palavra do Senhor, que é o entendimento do plano de Deus para as nossas vidas. O tema da mensagem, ele já nos leva a isto: defina a sua missão. Hoje, trabalhando ainda no tema família discipular, eu queria que nós só não olhássemos a proposta que Deus tem para os nossos filhos, mas olhássemos as propostas que Deus tem para a nossa família como um todo. Porque se nós, como pais, não vivenciarmos e não entendermos a missão que Deus estabeleceu para cada um de nós, com certeza fracassará também a forma como investimos nos nossos filhos, a forma como transferimos esse conhecimento aos nossos filhos. Se nós não vivemos a missão, dificilmente os nossos filhos viverão esta missão. Eu quero falar sobre um processo simples, mas que garantirá uma vida de sucesso. Vamos definir a nossa missão e a missão da nossa família. Em primeiro lugar, eu quero começar fazendo uma distinção. Nós não estamos falando do projeto de sua vida. Se você quer saber o que vai acontecer daqui a 50 anos, provavelmente você vai ter que esperar os 50 anos para saber. Tipicamente, Deus não revela o seu plano, né, para os 50 anos que estão pela frente. Ele revela uma missão por vez. O que você faz hoje, provavelmente não estará fazendo para sempre. Talvez Deus venha a expandir sua missão e você venha a trabalhar em outras áreas que você nunca pensou. Isso é como Deus faz. Talvez o trabalho que nós façamos hoje não seja o nosso trabalho para o resto das nossas vidas. Mas isto não o faz menos importante. Samuel Goldwyn, ele foi o cofundador da MGM Studios, e ele atribuiu o seu sucesso a algo muito simples. Ele disse assim: eu sempre considerei o que eu estava fazendo no momento a coisa mais importante do mundo. Então não interessa aquilo que Deus tem para você daqui a 50 anos. O que interessa é o que, é que você está fazendo hoje com aquilo que Deus tem confiado a você. Se você vive com essa mesma experiência e princípio da vida do Samuel ali, eu creio que você terá sucesso naquilo que você está fazendo. E Deus será glorificado. Uma vez, Perguntaram para o John Maxwell, acho que muitos de vocês já leram algum livro dele sobre liderança. Ele é preletor, escritor cristão. E alguém, numa das suas palestras, chegou para ele e perguntou assim: John, o que é que tem a ver, né? Ou qual o problema que tem? O que é que tem de errado em um cara atingir somente o regular durante a sua vida, ou a sua profissão, ou o seu ministério? E ele parou, olhou para o cara e disse assim: olha, se você não é um cristão, não tem nada de errado. Mas se você é cristão, você não pode se contentar até você desenvolver ao máximo os dons que Deus tem te confiado. E fazendo isto, você trará glórias para o Pai. Palavra sábia. Muitas vezes nós nos contentamos, muitas vezes nós nos acomodamos. E Deus está aqui hoje à noite, queridos, para chacoalhar um pouquinho o nosso mundo, para chacoalhar um pouquinho, talvez, aquilo que estamos fazendo, nos desafiando a galgarmos uma nova missão. Jesus nos ensina a transcender do medíocre para que nós possamos alcançar o sucesso. Você pode parar agora e pensar em três pessoas que influenciaram a sua vida? Você consegue aí, na sua mente, pensar em três pessoas que influenciaram a sua vida? Talvez eles não tenham tido o sucesso, né, que tem aí, que, sei lá, um grande empresário ou um grande atleta. Mas com certeza ele teve um sucesso naquele plano que Deus tinha para ele, de influenciar a tua vida, para fazer quem você é hoje, para trabalhar naquilo que Deus o chamou para fazer, sendo assim a sua missão. Imagina se você consegue atingir 15, 20 pessoas durante a sua vida. Veja a bênção que você estará trazendo para as gerações que virão. 15 pessoas, 20 pessoas, casando, se tornam em 40, tendo 2, 3 filhos. Olha lá, quantos já serão. E o quanto estes conseguirão influenciar, ser referência, envolver, abençoar a vida de outros. A sua missão, meu querido, ela é definida pelo que você faz pelos outros. Este é o segredo. Em Mateus, no capítulo 10, Jesus, ele manda os seus discípulos numa missão. E à medida que a gente olha esses versículos, a gente vê que existem lições para aprendermos neste texto, para com elas, essas lições, podermos definir qual é a nossa missão de vida. Não só a nossa, mas a da nossa família. A responsabilidade que nós temos como pais, não só de estarmos vivendo aquilo que Deus tem para a gente, mas estarmos ensinando os nossos filhos também a vivenciarem isso. Hoje, nós tivemos pelo menos, eu creio que pelo menos 3 faculdades fazendo vestiba. Ainda temos mais algumas, já tivemos e temos mais algumas ainda pela frente. Vestibular está rolando. E muitos pais de vestibulandos estão tão preocupados. Preocupados com a carreira que eles vão seguir. Preocupados com a profissão que terão, preocupados com... E não que isso não venha a trazer, sim, uma preocupação para nós pais, de investirmos e cuidarmos nessa área. Mas será que nós estamos tendo a mesma ênfase, o mesmo cuidado, a mesma força, a mesma intensidade em preparar os nossos filhos para seguirem a missão estabelecida do Pai para eles? Ou será que estamos como Marco aqui cantou, como Jonas? Fugindo, correndo daquilo que Deus nos chamou para fazermos, por N razões. Alguém já falou, eu não lembro quem, mas eu anotei, é uma citação fera, queria compartilhar com vocês. Diz assim, ó: a verdadeira felicidade está mais na ética do que na estética, mais no altruísmo do que no egoísmo, mais nos tesouros dos céus do que nos tesouros da terra, mais no caminho apertado do que no caminho amplo, mais no domínio próprio do que na licenciosidade, mais na paz do que na guerra, mais na humildade do que na soberba, mais no perdão do que na vingança, muito mais na cruz do que na coroa. Às vezes nós achamos que tudo aquilo que estamos investindo nos nossos filhos vai trazê-los a essa realidade de verdadeira felicidade. E nós esquecemos de que a verdadeira felicidade procede de uma vida colocada na missão que Deus tem para cada um de nós. Quando nós vivenciamos essa missão que ele tem para cada um de nós, sabe o que, é que acontece, meus queridos? O horizonte se abre. O sentimento de dever cumprido, de realização, de satisfação, ele cresce em nós. Porque nós entendemos que estamos fazendo a vontade do Senhor. Vamos olhar estas lições mais de perto nesse texto e considerar qual a missão que Deus tem para a sua, para a minha, para a vida da nossa família. Eu quero que você saia daqui com diretrizes que talvez ajude você e a sua família a sentar juntos e dizer, o que é que Deus tem para a gente? Vamos buscar no Senhor aquilo que Ele tem para cada um de nós. Primeira coisa que a gente pode ver lá no versículo 1, olha o que é que diz. O capítulo já começa assim, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Meus queridos, precisamos fazer um inventário das habilidades e dons dados por Deus a você. Você sabe quais são os seus dons? Recebidos pelo Santo Espírito de Deus na sua conversão. Para que a igreja do Senhor seja lapidada, para que a igreja do Senhor cresça, para que o reino do Senhor venha à expansão. Porque antes de mandar os seus discípulos para cumprirem a missão, sabe o que, que Jesus fez? Ele os empoderou. Alguém veio perguntar o que, é que significa empoderar, né, irmã? Não está lá no dicionário. O meu Word veio tentar corrigir, mas eu queria de propósito usar essa palavra. Ele empoderou os seus discípulos, ele deu poder aos seus discípulos. Ele não os enviou de qualquer jeito, despreparados para a batalha. Um destes poderes dados foi o de curar. O que nos leva a entender que o ministério e a missão dos discípulos envolveria pessoas doentes. A pergunta é, no cumprir da tua missão, você já sabe quais são as armas que você tem à sua disposição? Quais os dons que Deus tem te dado? Se não, meu querido, eu quero te desafiar. Busca no Senhor. Muita gente diz, ah, pastor, eu não sei o que é que Deus me deu de dom. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é o mais interessado em você saber qual o seu dom. Porque ele quer que você use para a expansão, o crescimento, a lapidação da igreja dele, do corpo dele. Qual é a habilidade ou dom que Deus tem te dado? Esta é a primeira pista para a gente poder determinar qual é a nossa missão. Sabendo o nosso dom, a gente pode colocar em prática justamente naquela área e ter sucesso. Você já viu aquela síndrome do ator-diretor? Olha, pessoas que são boas em alguma coisa, mas vivem dizendo que realmente o que elas queriam fazer era outra. Por não entender aquilo que Deus tem para elas. E a gente pode detectar isso, meus queridos, em muitas pessoas e na atitude de muitas pessoas dentro da igreja. As pessoas querem muitas vezes cumprir missões que não são aquelas que estão vivendo. Muitas vezes até missões que sejam mais glamourosas, poderíamos assim dizer. Muitas vezes precisamos pedir que Deus possa vir e expandir a nossa missão, o nosso horizonte, a nossa visão daquilo que é reino. Para que possamos nos deixar ser usados pelo Senhor na sua obra. Queridos, não importa aquilo que venhamos a fazer. Se nós, como pais, não exercermos a missão dada por Deus, quer seja ela uma pequenininha aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus não é assim, quer seja ela aos olhos humanos enorme, quer seja ela de bastidores, quer seja ela aquela que dizem que é glamourosa porque está nos holofotes da igreja, qualquer que seja a nossa missão, nós temos que vivê-la para podermos ser referência para os nossos filhos, para a nossa família. Arthur Guerra, ele é professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina do ABC, e ele falou algo que eu achei muito interessante, eu anotei, eu sempre uso esse exemplo, porque eu gosto muito dele. Ele disse assim, o exemplo não é só a melhor forma de ensinar algo para alguém, ele fala, é a única. A necessidade de sermos espelho, de podermos ensinar através do exemplo. E meus queridos, quando nós, pais, nos dedicamos à missão que Deus estabeleceu para cada um de nós, adivinha, os nossos filhos verão, os nossos filhos saberão, e os nossos filhos entenderão a missão de Deus também para a vida deles. Vem através de cada um de nós. Mas para isso, nós precisamos fazer um inventário das habilidades e dons que Deus tem nos dado. Não só isso, mas olha os versículos 5 e 6. Ele diz assim, ó, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Para pensar, por que Jesus limitou o alcance dos discípulos? Se Jesus veio para salvar a todos, por que ele disse, olha, não vai lá nos samaritanos, não vai lá nos gentios, se dirija a Israel? Será que o Senhor não curtia os samaritanos e os gentios? Será que o Senhor não os amava? Claro que não. Esse não era o caso. Como um bom estrategista que Jesus era, sabe o que é que ele fez? Ele escolheu mandá-los para uma missão que começaria devagar, de forma pequena, com um público que eles já conheciam muito bem, que eram os judeus. Eles estavam indo ali para o seu povo, para compartilhar do evangelho com eles. Eles não estavam ainda preparados para o id a todas as nações. Jesus começou com um alvo pequeno. Parte da biografia de Bill Hybels fala que ele, como pastor lá da Willow Creek Community Church, lá em Chicago, ele é um homem de grande influência. Ele já vendeu milhões de livros, já treinou milhares de pastores, inclusive estará no Brasil para treinamento. Ele foi conselheiro de 2 presidentes americanos, é pastor de uma das maiores igrejas nos Estados Unidos. E você pensa, puxa, que missão, hein? Mas sabe o que é interessante? Tudo começou com um simples plano. Vamos pegar a nossa igreja e vamos alcançar o nosso bairro aqui na cidade. Esse foi o objetivo dele. Era assim, a Igreja Batista do Bacaxeri, vamos alcançar aqui o Bacaxeri. Esse é o nosso objetivo. Primeiro, a gente vai começar por aqui. A missão deles não começou pela parte do pegar o telefone e ligar para o presidente e aconselhá-lo. Isso foi uma consequência natural. Deus foi dando a ele uma missão por vez. Um leão por dia. Assim como a palavra do Senhor fala, basta a cada dia o seu mal. A misericórdia do Senhor, ela vai se renovando e nos ajudando a cumprir a missão que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Na nossa vida, Deus quer que alcancemos todos, todos, sem exceção. Mas primeiro, aquela porção que estamos melhor equipados para alcançar. Deus quer que alcancemos em primeiro lugar estes. Talvez seja uma criança no ministério infantil da nossa igreja. Talvez seja um homem de negócios, porque você vive nesse meio como executivo. Talvez seja alguém que esteja em recuperação no hospital, porque você é da área de saúde ou você faz visitas a hospitais e você se sente bem naquele processo. E pode ser a pessoa que Deus primeiro colocou ali para que você venha a cuidar. Antes de Deus te dar um alvo maior, Ele te dará um alvo menor. Determine aonde Deus quer que você comece. E ali, o faça. Não vá pensando em outras coisas. Pense naquilo que Deus tem para você. E comece ali. No teu lugar onde você pode colocar em prática os teus dons e talentos, as tuas habilidades, e dali crescer nessa missão que Deus tem para você e para a sua família. Mas a palavra do Senhor, ela continua. Olha o versículo 7. Jesus continua ali estabelecendo a forma, as lições para os discípulos. Ele disse assim: por onde forem, preguem esta palavra, o reino dos céus está próximo. Simples, né? Não elocubrou. Não fez o negócio complexo. Ele disse, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Queridos, na nossa missão, nós precisamos articular o coração da nossa mensagem. Nós não fomos chamados, por mais que seja importante, para discutirmos política. Por mais que façamos. Não fomos chamados para pregarmos sobre a educação, ou social, ou financeiro, econômico. Fomos chamados para pregar a mensagem central da palavra de Deus. O reino dos céus está próximo. É claro que todas essas outras que eu mencionei são importantes para o nosso desenvolvimento pleno e completo e para que tenhamos uma sociedade melhorada. É claro. Mas, queridos, não começa por aí. Precisamos articular o coração da nossa mensagem. O foco é o reino dos céus. Está próximo. Sabe por quê? Não sabemos o que nos garante o dia do amanhã. Não sabemos se estaremos aqui ou não. Por isso a urgência na pregação do Evangelho. para que muitas pessoas possam ouvir desse amor maravilhoso que Deus tem por nós. E queridos, os nossos filhos precisam ver isto. Que estamos sim vivendo a mensagem de Deus para o mundo. Nós estamos vivendo essa mensagem. Nós somos esta mensagem. O coração da nossa mensagem deve ser as boas novas. A mensagem de Deus é sempre de esperança. Mesmo quando Ele confronta o pecado, Ele rapidamente nos confronta também com a sua mensagem de perdão. Deus, Ele nunca deixa a coisa caminhando em aberto. Ele sempre traz para a pessoa de Jesus, Ele sempre trabalha para que Jesus seja apresentado. Quando nós saímos em evangelismo, nas nossas viagens missionárias, nós sempre, antes de sair, treinamos os nossos adolescentes e jovens, principalmente nas viagens missionárias que nós fazemos, para cuidar na hora da apresentação da mensagem. Muitas vezes, Satanás usa pessoas para nos tirar do foco central da mensagem, que é a salvação. E para discutir o sexo dos anjos. Porque isso tira a atenção daquilo que é mais importante, que é o cerne do negócio. Muitas vezes, na roda, Deus usa até uma das pessoas para tirar a atenção de todos. Por isso que nós muitas vezes dizemos, olha, tenta ali e sempre com duas ou três pessoas, para que na hora de uma conversa e ver que naquele grupo tem uma pessoa interessada, puxa essa pessoa para o lado. E deixa que o resto da tua equipe trabalhe com o resto daquele povo ali, para que não seja tirada a atenção daquele que está interessado na mensagem central do Evangelho, que é o reino dos céus está próximo. Eu não creio que a mensagem para um grupo de viciados em drogas, que está tentando sair da situação do vício, seja que a droga traz destruição para a sua vida. Eles sabem disso. Eles vivem isso. A mensagem muitas vezes para os jovens não é de que o mundo está com problema. A gente sabe que o mundo está com problema. Não é que muitas vezes eles não dão valor. Eles sabem que muitas vezes eles precisam trabalhar o valor que as coisas, as circunstâncias e as pessoas têm ao seu redor. O que a gente precisa apresentar, tanto para o primeiro grupo como para este segundo, é que Jesus Cristo é o Senhor, que tem poder para salvá-los, que tem poder para libertá-los do pecado, do vício, dando a eles sempre a esperança de que pode ser vivido nesse mundo uma vida em abundância, plena no Senhor, fazendo escolhas certas. As boas novas significa que não interessa qual problema que você está enfrentando, Deus pode transformar e te usar. Deus pode fazer isso. E essa mensagem de esperança, queridos, que precisamos articular na hora de vivermos a nossa missão. Eu achei muito interessante, Tony Campolo, escritor também, pastor, ele comenta algo muito interessante. Ele disse o seguinte, a mãe dele era uma italiana. E ele disse assim, olha, vê a diferença de mensagem nessa ilustração que eu vou te passar. E ele falando que quando ele saía para ir para a escola, a mãe dele, italianona ali, chegava e dizia assim, ô Tony, está levando o seu lanchinho? A preocupação dela é uma preocupação válida. Vai deixar o filho com fome lá na escola. Mas interessante é que quando o vizinho dele estava saindo ao mesmo tempo que ele para pegar o ônibus que estava passando, sabe o que era que a mãe do vizinho perguntava? Filho, você está levando seus livros para a escola? Há uma pequena diferença, você não acha? Entre a comida e os livros, como objeto central da necessidade para uma aula. Ou seja, o foco é, concentre-se no quê? Naquilo que é importante, a mensagem da palavra de Deus. Na definição da nossa missão, precisamos articular isso. Mas não só isso. Olha o versículo 8. Vê o que é que Deus continua a ensinar-nos através desse texto. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios. Vocês receberam de graça? Deem também de graça. Construa a sua missão baseado sempre em ajudar pessoas. Essa é a proposta que Deus tem para a gente. Jesus está dizendo para eles fazerem aquilo que Ele, Jesus, deu poder para fazer. Jesus os deu aquele poder para ser usado em benefício do outro, em benefício do próximo. Já foi dito no passado que a chave para o sucesso é achar uma necessidade e supri-la. Foi para isto que Deus nos chamou. E nós precisamos parar e nos perguntar, o que estamos fazendo para ajudar as pessoas? Talvez o nosso trabalho não seja como os dos discípulos, expulsar demônios, curar as pessoas, ressuscitar os mortos, Mas se nós estamos, queridos, no ministério de ajudar pessoas, nós estamos cumprindo a missão que Deus nos chamou para cumprir. E isso é o que interessa. É assim que funciona. Quando você está vivendo a missão dada por Deus para a sua vida, automaticamente outras pessoas serão beneficiadas. Então pergunte-se, como essas pessoas estão sendo hoje beneficiadas por mim? O meu ministério tem sido relevante a este ponto? E eu não estou falando, meus queridos, em ser um pastor ou um missionário em tempo integral. Eu estou falando em ser um cristão tempo integral com Deus, vivendo a sua missão, onde quer que você esteja, com o que quer que você faça, sempre considerando a possibilidade de que Deus quer te tirar de onde você está, para te levar para um outro lugar, que vai deixar você no centro da vontade dele. Eu tenho um amigo, ele hoje é missionário da Palavra da Vida. Na época que ele aceitou o chamado de Deus para a vida dele, e ele é um exemplo para mim, o nome dele é Ron Huffmeyer. E ele era um cristão, tinha o trabalho dele, ele morava lá nos Estados Unidos, na Flórida. Ele trabalhava com algumas máquinas e tinha ali o seu dinheiro, o seu sucesso, tinha ali a sua casa, seus filhos, suas responsabilidades. E um dia Deus pegou o coração dele e disse assim: você tem uma nova missão. E aquele homem de 40 e poucos anos, na época com 4 filhos, a esposa, ele começou a pensar: Senhor, qual é essa missão que tu tens para mim? E o Senhor disse para ele: você vai deixar tudo. Você vai agora levantar sustento e vai lá para o Brasil como missionário. Que desafio. E o exemplo dele de ter operacionalmente largado tudo e entregue não só a vida dele, mas a vida de sua família naquela missão que Deus o chamou para cumprir. E hoje, estão aí, cumprindo a missão. Hoje lideram o Grupo M da Palavra da Vida aqui em Curitiba, fazendo essas viagens que eles fazem por todo o Brasil, proclamando a palavra. E adivinha, queridos, Deus continua a suprir as suas necessidades. Nada os faltou. Pelo contrário, eles dizem que estão experimentando algo maravilhoso que nunca experimentaram no trabalho secular deles. Olha que bênção. E muitas vezes nós pensamos: puxa, eu sou velho demais. Puxa, eu ralei tanto para terminar esse mestrado e Deus me chama para outra coisa. Não é possível. Puxa, agora que eu recebi a promoção, agora que eu tenho o salário que Deus me chamou para ter, que Deus me deu aqui, ele está me chamando para outra área. E a gente começa a entrar numa zona de conforto, não entendendo e não vivendo mais a missão que Deus tem para cada um de nós. E a gente começa a deixar de lado. Deus nos chama, queridos, para isso, para construir a nossa missão baseado em ajudar pessoas. E às vezes essa missão, ela é fora daquilo que nós estamos vivendo hoje. Ele nos dá novos horizontes. Você está pronto para isso? Se hoje à noite ele fizer isso na tua vida? Versículos de 8 a 10 ainda. Olha só. Curem os enfermos, como já lemos. Ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Versículo 9. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Pois o trabalhador é digno do seu sustento. A gente deve pôr em xeque a razão que nós temos por cumprir a missão. Nós precisamos pensar o porquê nós estamos fazendo o que fazemos. Jesus aqui, ele está dizendo para a gente duas verdades neste versículo. A primeira é que não se deve cumprir a missão por atos egoístas. Não se deve cumprir a missão por atos egoístas. E a segunda é que devemos esquecer da nossa zona de conforto. A sua primeira preocupação não deve ser você mesmo, mas o próximo. Foi para isso que fomos chamados. Você está com a sua Bíblia? Abre lá em Filipenses capítulo 2. Eu não coloquei no telão, no PowerPoint, mas é um texto precioso. Filipenses 2, versículos de 4 a 8. Queria que você pudesse marcar esse texto, se não está marcado ainda na tua Bíblia. Esse aqui foi um dos textos que me moveu ao ministério. Esse texto com Atos 20, 24 foram os dois textos que Deus usou para me chacoalhar para que eu abrisse mão daquilo que eu estava fazendo e viesse servir ao Senhor em tempo integral. Ele diz assim, cada um cuide. Filipenses 2, a partir do 4. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A mentalidade que temos, meus queridos, muitas vezes é, o que a gente ganha fazendo o que a gente está fazendo? A gente pensa no retorno que nós vamos ter com aquilo. Essa mentalidade, ela tem que morrer. Este pensamento, ele quebra a possibilidade de sucesso na missão que Deus tem para a gente. No mundo secular, nós podemos ver isto. Entre homens de negócios, entre atletas, comerciantes e outros. Mas na vida de um cristão, a atitude deveria ser uma outra. Como eu ajudo o meu próximo? Sem segundas intenções. Sem se aperceber do que eu vou ganhar com isso. Porque assim a gente vai estar realmente mostrando quem somos e a quem nós servimos. Isto não é só na área financeira, não. Não é só o ganho. Às vezes é o ganho até, meus queridos, de posição, de poder. Às vezes nós queremos receber a glória e a honra para nós mesmos. Puxa, olha como o cara fez aquele trabalho legal. E você? É isso aí, fui eu mesmo. Fui eu que fiz. Cara, deu muito trabalho, mas fiz. Está aí, ó. Todo mundo vê. A gente tem que ter em mente que sempre a glória e a honra pertencem ao Senhor. Sempre. Essa é uma proposta que Deus tem para a gente. Ele nos usa como instrumento em suas mãos. Porque Ele nos chamou para sermos para a glória dEle. É isso que a palavra nos ensina. Fomos chamados para ser para o louvor da sua glória. Por isso que tudo aquilo que fazemos deve sempre apontar para Ele. Para Ele. E não para nenhuma outra pessoa, muito menos a nós mesmos. E é por isso que Deus nos chama para entendermos e definirmos a nossa missão. Porque fazendo isso, nós conseguiremos levar toda a nossa família a viver aquilo que Deus tem para cada um deles. Mas no versículo 11, ele continua falando o seguinte. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Interessante, né, esse texto? Esteja sempre, meu querido, cercado de pessoas que são dignas. E seja leal a elas. A gente precisa sempre estar rodeado de pessoas para cumprirmos o ministério juntos. O ministério do Senhor, muitas vezes, talvez quase todas as vezes, nunca é cumprido sozinho. Nunca é cumprido sozinho. Uma ilustração conta a história de um pastor que foi visitar um amigo dele numa outra igreja para pregar. E ao chegar naquela igreja, sentado, vendo o culto acontecer, ele viu que o guitarrista era muito mais talentoso do que o ministro de louvor. Ele olhou ali, olhou, e aí quando o culto acabou, o pastor visitante chegou ali para o pastor da igreja, né? E perguntou para ele, olha, por que você não inverte as posições? Você pega ali o guitarrista, que é muito mais talentoso, e coloca, né, no lugar do ministro de louvor, que não tem um talento tão grande quanto esse guitarrista. Interessante que o pastor da igreja, ele olhou para aquele pastor convidado, visitante, e disse o seguinte, ele disse, olha, o ministro de louvor, ele está comigo desde o início da nossa igreja. Você não sabe o que ele já sacrificou pela igreja, para fazer a coisa acontecer aqui dentro. O que ele fez para construir o ministério que hoje nós temos aqui na igreja. Ele continuou dizendo assim, eu nunca inverteria as posições só por causa de uma pessoa com mais talento. E Deus provavelmente abençoou essa atitude. Por quê? Porque nós precisamos viver com lealdade as pessoas que estão conosco no ministério. Abençoando, ajudando a fazer, levando à frente, expandindo, encorajando quando estamos desencorajados, quebrados, caídos. O trabalho sempre é feito como corpo, como igreja. À medida que você busca cumprir a missão dada por Deus a você, pessoas virão. Pessoas que te ajudarão, pessoas que te abençoarão, seja leal para com elas. No processo de definir a nossa missão, precisamos entender que Deus levanta pessoas ao nosso redor. Quem são as pessoas dignas com as quais Deus cercou você? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que talvez você precise chegar aí para uma pessoa e dizer assim: cara, nunca tinha tirado tempo, mas eu queria hoje te dizer muito obrigado pelo teu investimento. Muito obrigado por estar junto. Muito obrigado por estar nessa parceria, nessa caminhada. Muito obrigado por me encorajar quando eu estava desencorajado. Entendemos que o trabalho do Senhor é feito sempre em equipe, em corpo, em unidade. Você não terá sucesso cumprindo a missão de Deus para você sem a ajuda de pessoas. Pessoas leais, pessoas dignas, assim como você também precisa ser para com elas. E quando a gente chega lá no final desse texto, versículo precioso, ele nos encoraja a entendermos um pouco mais daquilo que é a missão de Deus para a gente. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, versículo 14, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Esteja pronto para enfrentar rejeição. Esteja pronto para enfrentar rejeição. Montar a missão de Deus para a gente é um quebra-cabeça que essas lições nos ajudam. Mas o melhor é que Deus é o mais interessado nesse processo. Mas muitas vezes, quando você parte na missão de cumprir a vontade de Deus para a sua vida, a vida da sua família, você sempre vai encontrar pessoas que vão criticar, que vão te rejeitar. E o pior é que a crítica dói, a rejeição incomoda. E as duas muitas vezes têm a tendência a nos fazer parar. Você já abandonou um projeto de Deus por causa disto? Talvez você esteja aqui, não abandonou nem só o projeto. Abandonou a igreja. Alguns chegaram a abandonar até o relacionamento com Deus. Por causa da rejeição enfrentada no ministério. E meus queridos, é frustrante você derramar a sua vida em algum projeto e alguém falar que não aprova os seus métodos, ou não confia no seu ministério, ou não gosta de você. Sabe qual é a única coisa que a gente tem a fazer nesses momentos? É olhar para aquela nossa equipe e dizer assim: vamos embora, vamos continuar? Vamos continuar que Deus está à frente. Não vamos desistir. Deixa eles saberem que eles não te diminuirão. Eles não te farão parar. Mostre que você continuará a cumprir a missão de Deus para você, independente de crítica, de rejeição. Entendendo que a missão dada por Deus é sustentada por Deus. As ferramentas, eu e você, elas são preparadas, trabalhadas por Deus, para a missão que Ele tem para a gente. Deus estabelece o plano, Deus sustenta aquele que chamou para cumprir o plano, Deus capacita aquele que chamou para cumprir o plano, e Deus encoraja aquele a quem Ele chamou para cumprir o seu plano. Por isso, meus queridos, foque em agradar a Deus e não a homens. Por mais difícil que isto seja. Porque agradando a Deus, você nunca vai errar. Mas tenha dúvida, agradando a Deus, você nunca vai errar. Conta a história da filha de um missionário americano lá no Congo. Ela foi visitar ali uma celebração dos 100 anos da chegada dos missionários naquela parte da África. Quando a celebração estava chegando ao fim, um senhor pediu gentilmente a palavra, dizendo que ele precisava compartilhar alguma coisa, porque era um segredo que morreria com ele se ele não compartilhasse naquele momento. E ele ia levar aquilo para o túmulo, então ele queria naquele momento um espaço no culto para poder compartilhar algo. E aí ele recebeu a palavra, ele começou a falar, e ele disse: olha, quando os primeiros missionários chegaram aqui ao Congo, a gente começou a duvidar da mensagem que eles traziam. A gente não entendia realmente aquilo que eles estavam querendo passar para a gente. E a gente começou a tentar descobrir se essa mensagem ela era verdadeira ou não, se ela era duvidosa ou não. E a gente decidiu colocar os missionários à prova. E durante um período de meses, chegou até um período de anos, eles colocavam pequenas gotas de veneno na comida e na bebida dos missionários. E aqueles missionários que eles estavam com as suas famílias, cumprindo a missão de Deus, estabelecida por Deus para a vida deles, aquelas famílias começaram a enterrar os seus filhos, um a um. começaram a morrer, e eles começaram a enterrar, e aqueles homens, aquelas tribos ali, começaram a observar como eles reagiam àquela situação, a perseverança deles no trabalho, não abandonaram o trabalho, não deixaram o país, mas continuaram firmes, enterraram seus filhos ali, continuaram a levar a palavra do Senhor às pessoas, e por causa disto, aquelas tribos, que muitas delas, quando o chefe da tribo toma a decisão, geralmente a tribo vai junta. Então muitos daqueles chefes entenderam que aquela mensagem era verdadeira e que deviam atribuir a sua confiança a este Deus. E começou a mudança. E começou a mudança em toda aquela região. Mas interessante é que aqueles que morreram nunca souberam verdadeiramente do impacto que as suas vidas foram na vida de milhares de pessoas daquelas tribos, daquela região. Mesmo enfrentando toda aquela situação de dor e dificuldade, os missionários não abriram mão. Eles ficaram porque confiavam em Jesus Cristo. Concluindo, meus queridos, Deus tem te chamado para uma missão? Você entende que Deus tem mais do que aquilo que você está vivendo hoje? Não interessa se você tem 12, 15, 17, 20, 25, 30, 35, 40, 60, 70. Você tem vivido o plano de Deus para a sua vida? Porque, meus queridos, quando nós pais começarmos, dentro da nossa família, a vivermos a missão que Deus tem para nós, sabe o que acontece? Essa nossa família discipular vai começar a entender como um todo o que Deus tem para a vida de cada membro dela. Não só como família, unidade família, mas como indivíduo cristão. E aí a nossa preocupação não será simplesmente preparar um filho para um vestibular, para uma faculdade, para uma profissão, para ganhar dinheiro. Mas vai ser preparar os nossos filhos para entender a missão que Deus tem para a vida deles, de transformar a geração na qual eles estão inseridos. E isso, meus queridos, é responsabilidade nossa. Nossa, pais. Inclusive para todos os filhos que também estão aqui presentes. O entender a missão de Deus para as nossas vidas. Pode até aparentar no início ser algo pequeno. Mas Deus tem grandes planos para a tua vida. Eu creio que nós precisamos usar estas lições para colocar os nossos dons e talentos a serviço dos outros, para a glória de Deus. Como é que está a tua família? Ou melhor, vamos começar do começo? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua resposta àquilo que Deus tem te chamado a fazer? Paulo, ele fala algo maravilhoso. Ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, de dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. Eu fiz questão de cantar essa canção que nós vamos cantar novamente agora no início. Porque, meus queridos, essa mensagem, ela não é somente pedagógica. Essa é uma mensagem que não traz somente conhecimento. Essa mensagem da palavra do Senhor ali em Mateus capítulo 10, ela é para mover o nosso coração. E talvez você esteja aqui resistindo àquilo que Deus já tem te chamado, te incomodado a fazer, e essa palavra só veio a confirmar aquilo que Deus está te incomodando já há muito tempo a fazer. E talvez hoje, independente da tua posição, da tua situação, quer seja ela econômica, financeira, cultural, familiar, filhos pequenos, grandes, independente da tua idade, Deus está te chamando a cumprir a missão. E sempre será, meus queridos, olhando para a cruz. Porque é a cruz que nos move. É a cruz que nos faz entender que vale a pena servir ao Senhor. Porque isso estava no coração dele. Você está pronto a tomar essa decisão hoje à noite? Dizer sim, Senhor, eu quero definir a missão na minha vida, para que eu possa ajudar a minha família a entender a missão dela servindo ao Senhor. Seus filhos têm servido ao Senhor? Seus netos têm servido ao Senhor? Os seus pais têm servido ao Senhor? Família discipular, meus queridos, é isso. Nós ensinamos, nós vivemos, nós contagiamos a nossa família com as verdades da palavra de Deus. Queria convidar você a baixar a sua cabeça e a fechar os seus olhos. Eu queria convidar você a, nesta noite, refletir sobre aquilo que Deus tem. O que é que Deus tem para você? O que é que Deus te falou através dessa mensagem? O que é que essas lições te ensinaram hoje? E o que é que você vai fazer com esse ensinamento? Porque com certeza você pode sair daqui, meu querido, negando tudo aquilo que você ouviu e decidindo viver da mesma forma que você chegou aqui, negando a missão estabelecida por Deus para a tua vida. Ou você pode sair daqui dizendo: sim, Senhor, eu aceito a tua missão. E talvez a missão do Senhor seja para o pastorado, e Ele incomoda teu coração para que você abra mão do que você está fazendo e entregue a sua vida ao pastorado, a servir ao Senhor em tempo integral. Ou então Ele te chama para missões, para ir para um outro lugar, fazer missões, apresentar a palavra de Deus, talvez no nosso estado, no nosso Brasil, no mundo. Mas também não se engane, Deus te chama para uma missão lá no teu trabalho, para uma missão lá na tua faculdade, para uma missão lá na tua escola, para uma missão na tua vizinhança, para uma missão no teu condomínio, para uma missão no teu círculo de amizade. A pergunta é, meus queridos, tanto para essa missão aqui, para aquela missão lá, a gente precisa ter um coração quebrantado diante de Deus para aceitar a missão dada por Ele. Eu queria que a gente pudesse orar nesse momento. Eu queria que você pudesse agora colocar a sua vida e a vida da sua família nas mãos do Senhor. Jesus, nós chegamos na tua presença hoje à noite, dizendo: sim, Pai, nós te amamos. Nós entendemos, sim, Senhor, o teu grande sacrifício por cada um de nós. Entendemos, sim, ó Deus, desse teu favor imerecido chamado graça, que é derramada sobre a nossa vida. Nós entendemos, ó Deus, a tua misericórdia. Ó Deus, mas mais que isso, nós entendemos que o teu amor um dia nos alcançou. Do jeito que estávamos, quebrados, perdidos, sem esperança, vivendo nos prazeres do pecado. Um vazio em nossas vidas, sem proposta. E tu nos resgataste, ó Pai, com o teu amor, nos amando primeiro. Mas, Pai, não para vivermos ainda os nossos próprios planos, não para vivermos ainda os nossos próprios sonhos, mas para vivermos os sonhos de Deus, mas para vivermos os planos de Deus, mas para vivermos a missão de Deus para cada um de nós. Jesus, foi por isso que tu nos alcançaste. Pai, a tua missão sempre foi o próximo. Ajuda, Deus, a nossa missão ser a mesma. E, Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Jesus, eu sei que daqui, Senhor, tem muita gente que tu tens incomodado ao tempo integral no ministério. Gente, ó Deus, que tem lutado e resistido a esse chamado do Senhor, a entender que a missão dele vai além daquilo que ele está vivendo hoje. E ele precisa dar um passo de fé. Ó Pai, tem gente aqui, Senhor, que tem vivido, ó Deus, como um agente secreto na sua escola, faculdade, trabalho, vizinhança. E hoje tu os chama, ó Pai, a realmente quebrar, romper com isso e mudar o curso da sua história, dizendo: sim, Senhor, eu aceito a tua missão e quero fazer a tua obra onde quer que eu esteja. Então, Senhor, faz a tua obra no coração das pessoas que aqui estão. Jesus, a obra é tua, o ministério é teu, o reino é teu. Eu quero clamar que o teu reino venha sobre nós, ó Pai. Mude o nosso coração. Que alguns aqui, Senhor, quem sabe eu possa chamar de colega de ministério no futuro. Que alguns aqui, Senhor, esteja desbravando países e lugares onde o Evangelho não chegou ainda. Quem sabe daqui, ó Deus, saiam executivos que vão pregar a palavra para outros executivos. Médicos que vão pregar a tua palavra para outros médicos. Militares que vão pregar a tua palavra para outros militares. E assim por diante, Senhor. Mas Pai, faz a tua obra e usa-nos, Senhor. E que o nosso espírito seja esse. Envia a mim, Senhor. Não aquele que está do meu lado, na minha frente, mas envia a mim, Senhor. Cumpre em mim, ó Pai, o teu querer. As cabeças baixas, os olhos fechados, você quer tomar essa decisão com o Senhor e se deixar ser usado por Ele onde quer que você esteja. A gente quer orar por você, a gente quer interceder por você, a gente quer que a sua família viva a missão do Senhor para ela. Se esse é o teu desejo, eu queria fazer um desafio a você. Eu queria te convidar a sair do teu lugar, a vir aqui à frente para a gente orar especificamente por isso e dizer: Jesus, aqui estou com a minha, com o meu desafio, aqui estou com a minha missão, Senhor. Ou então: Jesus, aqui eu estou sem saber ainda qual é a minha missão, mas estou pronto para ir e entender que eu quero que a minha família me conheça e entenda que através de mim a missão do Senhor vai ser cumprida para a glória do Senhor. Aleluia. Você pode ficar de pé nesse momento. A gente vai começar a cantar essa canção. Se Deus falou no teu coração: meu irmão, minha irmã, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui e se entregue ao Senhor. Faça isso. Deus está falando no teu coração. Vem aqui. Aleluia. Pessoas saindo. Famílias dizendo: eu quero entender a tua missão para a minha vida. Aleluia. Coloque a sua vida, a sua família nas mãos do Senhor.
Deus salvador.
Se Deus falou no teu coração, não resista. Sai do seu lugar e vem aqui. É olhando para a cruz, é não entendendo tudo, mas confiando no Senhor. É não tendo todas as respostas, mas dependendo do Senhor. Olhe para a cruz e consagre a sua vida à missão que Deus tem para você.
Pela cruz me chamou.
Falando no teu coração, como é que está a tua proposta de vida? Como é que está a tua família? Como você vai influenciá-los e fazer da sua vida, da sua família, uma família discipular, que olha para a tua vida e que entende que você está vivendo a missão do Senhor? Não resista, não resista, se entregue e veja as maravilhas do Senhor. Veja as maravilhas do Senhor. Aleluia. Pode sair, a gente vai continuar a cantar. Vem aqui à frente. A gente quer orar por você.
Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz palavras. me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
Jesus, estamos na tua presença para consagrar cada vida que está aqui à frente, Senhor. Colocá-las, ó Pai, no teu altar. E, ó Deus, clamar pela vida de cada uma delas. Para que elas possam, ó Deus, não só entender, mas viver a tua missão para cada um, Senhor. Ó Deus, que eles sejam, Senhor, referência para as suas famílias. Ó Deus, que aqueles que estão ao seu redor, Senhor, na sua casa, ó Pai, possam ver a glória do Senhor através da vida delas, entendendo e cumprindo o teu chamado e a tua missão, e que isso os contagie, e que essa família viva, ó Deus, a plenitude daquilo que tu tens para eles. Ó Pai, que através dessas pessoas que aqui estão, novos campos sejam alcançados, novas pessoas sejam alcançadas, ó Deus, comunidades sejam transformadas. Ó Deus, ambientes de trabalho sejam transformados. Ó Pai, que amigos possam se converter através do trabalho dessas pessoas. Ó Pai, que entendamos, Senhor, a tua missão para cada um de nós. E que vivamos, ó Pai, esta missão, Senhor. Para que possamos, ó Deus, a cada dia, expressar para todos ao nosso redor que nós amamos ao Senhor. E é por isso que nós o servimos. Porque o plano de Deus sempre foi o próximo. Sempre foram as pessoas que estão ao nosso redor e que precisam tanto de Jesus. Ó Pai, que o teu reino venha sobre nós e que nós sejamos ferramentas para expandir o teu reino nesta terra. E esta é a minha oração, Pai, por cada um deles. Eu a faço em nome de Jesus. Amém, Pai. E amém. Deus possa abençoá-los, queridos, de forma grandiosa no Senhor, para a glória dele.
Amém. Pode sentar, irmão.